Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 26 de setembro de 2022. Solicito à servidora da casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonires Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido agora a vereadora Magali a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhes: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós.
A ata da sessão do dia 19 de setembro está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos colegas vereadores. Agora está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2022. A palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão ordinária do dia 12 de setembro de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, a ata do dia 12 de setembro. Apresentamos um requerimento de protocolo número 081/2022 e recebemos a resposta do senhor prefeito municipal através do ofício PM 224/2022. Que peço à primeira secretária que a leia.
Ofício PM número 224/2022, Campinas do Sul, 23 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor Jorge Luiz Copini, presidente do Poder Legislativo Municipal. Ilustríssimo senhor presidente, em atenção ao seu requerimento protocolado sobre o número 081 de 12 de setembro de 2022, informamos na nominata dos deputados federais que enviaram recursos de emenda parlamentar para a construção do bloco cirúrgico e laboratórios de análises clínicas, bem como os valores destinados conforme relação abaixo. Deputado Carlos Gomes, Partido Republicanos, valor R$ 750.000. Deputado Luiz Antônio Covatti, Partido Progressistas, valor R$ 100.000. Deputado Márcio Biolchi, MDB, valor de R$ 500.000. Deputado Marlon Santos, PDT, valor de R$ 200.000. Deputado Paulo Pimenta, PT, valor R$ 83.083. Atenciosamente, Emerson Tonel, secretário de Saúde, Sérgio Luiz Ampieri Rigo, diretor do hospital.
Recebemos do Hospital Municipal, como é costumeiro, ofício 046/2022. Solicitando espaço para apresentação do relatório de gestão, que peço ao segundo secretário que leia.
Ofício Hospitalar número 046/2022, Campinas do Sul, 22 de setembro de 2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveito a oportunidade para requerer seja concedido espaço à Secretaria de Saúde na sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2022, para fins de apresentação em audiência pública do relatório de gestão municipal da Secretaria de Saúde, RGMS, do segundo quadrimestre de 2022, sendo que apresentava para o momento anteciosamente Emerson Antônio Tonel, secretário da Saúde, e Sérgio Luiz Ampieri Rigo, diretor.
Nós pedimos então ao servidor Sérgio, servidor lá do Hospital Municipal, diretor, melhor dizendo, né, que suba aqui na tribuna para fazer a apresentação do relatório, então.
Senhor presidente, demais vereadores, inicialmente agradecer o espaço e, como de costume, fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022, que engloba a execução de 1º de maio a 31/8/2022. Vocês receberam um resumo, né, da execução da receita e da despesa. Então, na fonte municipal, ações e serviços públicos de saúde, ASPS, nós tínhamos um saldo em 30/4 de R$ 47.593,99. Tivemos uma receita de R$ 1.383.398,13, de rendimento, uma despesa de R$ 2.682.538,75. E da fonte municipal, então, um saldo negativo de R$ 1.251.546,62. Da fonte estadual, farmácia básica, um saldo anterior de R$ 1.640,62, uma receita de R$ 4.519,40, uma despesa de R$ 1.830, um saldo de R$ 4.330. Na atenção básica, um saldo anterior de R$ 58.241,73, uma receita de R$ 57.864,80, nada de rendimento, uma despesa de R$ 86.180 e um saldo em caixa em 31/8 de R$ 29.926,53. PSF, um saldo anterior de R$ 17.682,48, uma receita de R$ 33.760,64, nada de rendimento, uma despesa de R$ 16.216,32 e um saldo em caixa de R$ 35.226,80. Primeira Infância Melhor, o PIN, saldo anterior R$ 4.385,57, uma receita de R$ 11.700, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 12.978,68, um saldo em caixa de R$ 3.106,89. Convênios, portarias e emendas. Aquisição de equipamentos e material. Nós tivemos uma receita de R$ 50.000 e ainda temos esses R$ 50.000 em caixa, então, para ser destinado. Média e alta complexidade, SAMU UPA, um saldo anterior de R$ 27.198,87, uma receita de R$ 40.928,36, uma despesa de R$ 46.935,68, um saldo em caixa de R$ 21.191,55. Apoio à rede hospitalar, um saldo anterior de R$ 1.574.129,15, uma receita de R$ 257.534, um rendimento de R$ 59.285,15, uma despesa de R$ 473.043,88 e um saldo de R$ 1.417.904,42. A nota fiscal gaúcha, nós tínhamos um saldo de R$ 2.699,30 e uma despesa do mesmo valor, então o saldo atual, saldo zero. Então, da fonte estadual, nós tivemos então um saldo, nós tínhamos um saldo de R$ 1.685.977,72, tivemos R$ 456.307,20 de receita, um rendimento de R$ 59.285,15, uma despesa de R$ 639.883,86 e um saldo em caixa de R$ 1.561.686,21. Fonte federal, manutenção das ações e serviços, atenção primária, um saldo anterior de R$ 779.351,88, uma receita de R$ 1.137.275,06, um rendimento de R$ 39.376,58, uma despesa de R$ 821.614,18 e um saldo em caixa de R$ 1.134.389,34. Atenção especializada, R$ 56.054,85 de saldo, R$ 142.428,88 de receita, nenhum rendimento, R$ 7.450,65 de despesas e um saldo de R$ 191.033,08. Na vigilância em saúde, R$ 11.250,98, uma receita de R$ 27.446,76, nenhum rendimento, uma despesa de R$ 36.833,93 e um saldo de R$ 1.863,81. Na vigilância em saúde, R$ 11.250, acho que já li esse, já foi, Assistência farmacêutica, 14.640,74. Uma receita de 12.437. Nada de rendimento, uma despesa de 16.606,30 e um saldo em caixa de 10.472,36. A estruturação da rede de serviços, atenção primária, um saldo anterior de 9.031,83, receita zero, um rendimento de 309,19, um saldo em caixa de 9.341. Então, um subtotal da fonte federal de saldo anterior de 870.330,28, uma receita de 1.319.588,62, um rendimento de 39.685,77, uma despesa de 882.505,06 e um saldo, então, em 31/8 de 1.347.099,61. No total, somando a fonte municipal, a fonte estadual e a fonte federal, nós tínhamos um saldo em 30/4 de 2022 de 2.603.901,99. Tivemos uma receita de 3.159.293,95, um rendimento de 98.970,93, uma despesa de 4.204.927,67 e, no final, um saldo positivo de 1.657.239,20. Isso somando as três fontes, a fonte municipal, que teve um saldo negativo de 1.251.000, e a fonte estadual e federal, então, que fizeram com que esse saldo se tornasse positivo com 1.657.239,20. Lembrando que desse recurso tem 900 mil mais os rendimentos que são destinados ao bloco cirúrgico, exclusivos para o bloco cirúrgico, e mais alguns recursos de emendas parlamentares e de alguns equipamentos do Laboratório de Análises Clínicas, um ou dois equipamentos que ainda eles foram empenhados, mas não foram pagos, porque os equipamentos não chegaram ainda. Então, esse saldo praticamente é o saldo que nós temos para utilizar para pagar os equipamentos do bloco cirúrgico, o que já foi licitado. Nós tivemos que anular a licitação, em função de que os preços estavam superfaturados com relação às pesquisas que nós tínhamos feito. Agora foi aberto novamente o processo licitatório, deve abrir nessa semana, e do laboratório que já está licitado, mas o equipamento não chegou ainda. Então, praticamente o dinheiro que nós temos disponível, que é carimbado para o bloco cirúrgico e para o laboratório de análises clínicas, ele está todo comprometido nesse valor do 1.657.000 que está hoje nas contas do município.
Uma pergunta, servidor. Prazo, existe algum prazo, mais ou menos, para o término disso? Ou não?
Na verdade, até hoje estávamos conversando com o vereador Leonir, que esteve lá no hospital. Bom, a questão laboratório, qualquer coisa o Emerson pode me ajudar. Laboratório, a Câmara aprovou agora há poucos dias o processo seletivo para a contratação da bioquímica. Ela não foi contratada ainda, em função que ela tem que se desligar do vínculo que ela estava trabalhando. Digamos que ela se desvincule agora no começo do mês. Nós precisamos encaminhar essa responsabilidade técnica dela para o Conselho de Farmácia. Isso demanda em torno de 30 dias. Para depois nós ingressarmos na parte de documentação para regularizar o laboratório perante a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária, ela tem 120 dias para liberar o alvará. Claro que vai se gestionar para que libere antes. Mas nesse meio tempo ainda nós precisamos a confecção dos móveis, as bancadas onde vai os equipamentos, que nós hoje, amanhã vai ser entregue o projeto para a gente licitar. Os equipamentos já estão aí, mas todos os equipamentos eles vão precisar ser calibrados e a profissional, mais os auxiliares que vão trabalhar, vão precisar do treinamento para lidar nos equipamentos. Então a gente está correndo, mas a burocracia é muito intensa para se liberar. Nós temos um problema da questão água, nós temos que colocar um aparelho chamado osmose reverse na água do hospital, da parte do laboratório, para fazer a purificação da água, tem que tirar alguns componentes da água. Nós precisamos adquirir esse equipamento também. É um equipamento simples, mas que custa perto de R$20.000, que é uma coisa que a gente achou que não precisava e precisa. E sem contar com a parte de tubos, de pipetas, de enfim, toda aquele instrumental que vai para o laboratório. Então, é uma caminhada. Mas, sem nós regularizarmos a situação do laboratório perante o Conselho Regional de Farmácia, precisamos ter a responsável técnica. Tendo a responsável técnica, nós vamos para os outros passos. Precisa um controle de qualidade. Esse controle de qualidade vai custar. Cada X exames que o hospital vai fazer, tem que recolher um exame, mandar para esse controle de qualidade no Rio de Janeiro, para ver se exatamente aqueles exames que o município está fazendo estão dentro da qualidade exigida pelos órgãos, enfim, e se está sendo um resultado fidedigno, para, enfim, que a pessoa tenha uma segurança. Então, é muito minucioso. A parte estrutural, a parte de construção, foi a parte mais fácil que nós tínhamos para fazer. Essa já foi feita. E agora a gente está caminhando nessa outra etapa. Nós temos esperança de que, sei lá, janeiro, fevereiro, a gente consiga já estar tocando, talvez antes, mas precisamos vencer essas etapas.
Sérgio, boa noite.
Boa noite.
A pergunta é, a gente fechou a fonte municipal agora negativa, né? Nesse último trimestre. Para todos esses gastos aí, como secretário, você teria, assim, medo que chegasse lá na frente e fechasse de novo negativo nessa parte municipal, aqui na fonte municipal?
É que, na verdade, o negativo da fonte municipal é porque o município está usando para a saúde recurso livre e deixando o recurso carimbado, o recurso que é saúde mesmo, para utilizar na questão do bloco cirúrgico e na questão do laboratório. Porque mesmo o bloco cirúrgico, nós temos 900 e... Acho que a gente vai sobrar algum recurso do bloco cirúrgico dos equipamentos, agora nessa próxima licitação. Mas nós precisamos montar sala de recuperação, nós vamos montar toda a estrutura que envolve o bloco cirúrgico. Nós gastamos, na central de materiais, nós imaginávamos de gastar, sei lá, gastamos cento e poucos mil reais, que foi comprado a autoclave lá em 2019. Essa que era a mais cara, custou na época 110, 120 mil reais, já estava no hospital. Mas só da parte de inox que nós colocamos na central de materiais, deu quase 70, 80 mil reais. Só de inox. Tem pia lá que não acaba mais. Tudo é inox, 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 inox. Então não pode usar outro material. Então isso custa muito caro. Agora nós compramos uma ultrassom para lavagem dos materiais que nós não tínhamos, também custou um dinheiro. Que a gente também não imaginava que precisava. Então, são todas as situações que envolvem a questão da liberação do alvará, precisa completar algumas etapas. Então, nós estamos trabalhando. Central de materiais foi a primeira coisa. O hospital está beleza, está tudo certo. Agora, vamos para o laboratório. Tem essa parte que a gente está ajustando. E depois, sim, definitivamente, o bloco cirúrgico. Porque no bloco em si, o mais caro é a mesa, o foco e a parte de acessórios que vai ali, né? Bisturi, desfibrilador, monitor, mas isso a gente tem o recurso, acho que vai ser suficiente para que se coloque os equipamentos, para depois sim viabilizar, então, a abertura. Vocês imaginem uma recuperação do centro cirúrgico, quem já fez algum procedimento sabe, vai o monitor, vai ter o desfibrilador, vai ter todo, nós vamos ter três camas de recuperação. Só a cama motorizada custa mais de 10, 12 mil reais. Aí você bota o monitor cardíaco, bota tudo o que precisa ali, você, para montar um leito de recuperação, você vai gastar 30, 40 mil reais por leito, três leitos, 120, 150 mil reais. Isso não é bloco, isso é lá na sala de recuperação. O que envolve os dois blocos cirúrgicos, as duas salas cirúrgicas, são os equipamentos. Depois vem toda a parte do instrumental do bloco cirúrgico, que não é pouco. Então, para ver o tipo de cirurgia que a gente vai fazer hoje, trabalhando só com cirurgias eletivas e média complexidade. Se nós quiséssemos colocar uma mesa para fazer cirurgia de traumatologia, tudo isso envolve custos, porque são adicionais que são colocados nessas mesas. Então, a gente sabe que há uma ansiedade, não só da... Isso já vem a longa data para se abrir o bloco cirúrgico, que agora tem a situação do laboratório, mas para que a gente lá no final consiga o alvará, vai ter que seguir todos os passos. Porque de nada adianta nós termos o bloco aberto, todo pronto, bonitinho, tudo, se não tiver o alvará da vigilância sanitária. Então, por isso que está se seguindo todos os passos, né? Às vezes dá a gente vai dois passos para frente, tem que dar um para trás para poder organizar, mas esse é o trabalho que está sendo feito. E até vocês estão convidados aí lá para ver como é que ficou a obra do bloco cirúrgico interno, agora que dá para entrar, porque depois a gente não... Nós não podemos entrar mais. Mas, inclusive, a central de materiais, é bom vocês verificar o espaço que tem lá, tudo aquilo que foi construído, porque de fora parece que não tem. É só entrar lá para ver o quanto é grande aquilo que foi projetado. Para o futuro é só melhorar. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Claro que vai precisar de recursos, né? Esse é o grande problema.
Obrigado.
Mais alguma pergunta? Então, nós agradecemos ao servidor Sérgio, né, pelos esclarecimentos. E lembrando que esse relatório, então, ficará aqui na Câmara, né, aqui no mural. Se alguém tiver alguma dúvida, pode consultar. E até mesmo com os vereadores, né? Cada vereador tem o seu. Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar um vereador aqui da casa.
Obrigado, Jorge, e obrigado aos demais vereadores.
Obrigado, Sérgio. Solicito agora a primeira secretária que leia o ofício PM 223/2022.
Ofício PM número 223/2022, Campinas do Sul, 23 de setembro de 2022. Ilustríssimo senhor Jorge Luiz Copini, presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: audiência pública. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que cumprimentamos Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para solicitar o empréstimo das dependências da Câmara Municipal de Vereadores para a realização de audiência pública, a realizar-se no dia 28 de setembro do corrente ano, às 9 horas. Contando com sua costumeira colaboração, desde já agradecemos. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Fica então autorizado o Poder Executivo, né, a ocupar as nossas dependências para realizar então a audiência pública, como foi pedido. Reforçando então que essa audiência é no dia 28, quarta-feira. Tá? Então os vereadores que puderem participar, né, participe às 9 horas aqui no plenário. Então, sendo essa a ordem do dia da sessão, não havendo mais matéria na ordem do dia, vamos passar para os assuntos gerais. Temos hoje 3 vereadores inscritos: vereador Jorge, vereadora Rosângela e vereador Rodrigo Santin. Primeiro vereador Rodrigo. Segundo, Jorge. Terceiro, Rosângela. Palavra, então, vereador Rodrigo Santin.
Uma palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário de Saúde e administrador do hospital, Sérgio Luiz Ampieri, Emerson Tonel. As pessoas que nos assistem e nos escutam através da Rádio Campinas, meu boa noite a todos. Primeiramente, o que me traz aqui essa noite é falar sobre o que 6 dias nos separam de uma das maiores decisões do nosso país, do nosso estado e dá para dizer também, falar do nosso município, da nossa região. Por que falo isso? Porque daqui 6 dias acontecerá as eleições que temos o dever de escolher as melhores pessoas a nos representar. Ouço falar muito, colegas vereadores, em voto útil. Aquele voto que temos que fazer para não deixar outras pessoas entrarem no poder. O voto útil, senhores e pessoas que nos escutam e estão em casa, é o voto de quem nos representa, das pessoas, dos deputados, senador, presidente, enfim, das pessoas que nos ajudam, as pessoas que nos olham, as pessoas que estão junto com nós, que caminharam junto com nós por esses últimos 4 anos. Eu falo isso porque temos nós, vereadores, o dever de ajudá-los nas escolhas, mas também de levar a vocês o conhecimento das pessoas que nos ajudaram, principalmente na nossa região e no nosso município, dos deputados, enfim, das verbas, tudo que trazem, o que destinam ao nosso município, à nossa região, assim como na saúde, como nos, em diversos outros meios, para que o desenvolvimento municipal e regional possa ser alcançado. Eu sei que muitas pessoas ainda não sabem em quem votar domingo. E peço para que procurem os vereadores, os suplentes de vereadores. Nós sabemos quem destinou verbas, nós sabemos quem nos ajudou. E estamos aqui para ajudar vocês também nessas decisões. É importante fazer com que as pessoas que nos representem possam chegar com o apoio e com o seu voto de confiança também. Porque eles nos confiaram e nós precisamos ajudar quem ajuda o nosso município e a nossa região. Seria isso, meu. Boa noite.
Eu peço, então, ao meu vice-presidente que assuma aqui a mesa diretora. Vou usar a tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta através da Rádio Campinas, para não ser muito repetitivo, aquilo que o vereador colega Rodrigo falou a respeito da eleição, né? Estamos a 5 dias e algumas horas, né, do pleito, então reforçando aquilo que o colega Rodrigo falou, vamos votar consciente, vamos analisar cada candidato, né? Aquilo que eu falei aqui há 2 sessões atrás, tem muito paraquedista que está chegando aí, estão levando nossos votos, então vamos observar quem ajudou o nosso município. Tenho certeza que todos os vereadores aqui têm o seu candidato e tenho certeza que todos nós aqui temos o nosso deputado que nos ajudou. Então vamos analisar bem para não acontecer o que aconteceu há 4 anos atrás. Como eu falei aqui, foram vários votos jogados fora, né? Pessoas que não voltaram mais para o nosso município e também não ajudaram com nada. Então, como vocês viram aí, o secretário Emerson e o diretor Sérgio falando da dificuldade, né, para nós botar a funcionar esse bloco cirúrgico e esse laboratório, não vai ser fácil. Vamos precisar de mais emendas parlamentares, vamos precisar de mais deputados, então vamos votar consciente. Então, peço à população, procure seu vereador, né, procure o vereador que você votou na última eleição, que ele vai saber indicar para quem votar. Aqui um ofício que foi mandado pelo prefeito de alguns deputados que ajudaram no bloco cirúrgico. Claro que teve mais, né? Teve vários deputados que ajudaram no livro, inclusive, né? Mas, enfim, procure o nosso vereador, que eles vão saber. E falando também em saúde, na última sessão aqui foi falado, o pessoal da enfermagem esteve aqui presente, e nós aqui ajudamos elas, né, a reivindicar um reajuste melhor. Né? Por quê? Porque elas estão na linha de frente. Mas eu não poderia deixar de falar naqueles outros profissionais que também estavam na linha de frente. Tá? Eu cito aqui o pessoal da limpeza, o pessoal da lavanderia, os motoristas das ambulâncias, dos veículos, tá? Que também estão na linha de frente. Tá? Os recepcionistas, enfim, o pessoal da administração, o pessoal aqui, né, os gestores aqui, o Sérgio, o Emerson, enfim, todo esse pessoal que também estava na linha de frente. Não podemos esquecer desse pessoal. Então, eu, aproveitando, já que tem o Sérgio e o Emerson aqui, vamos dar uma atenção melhor para esses funcionários aí, porque eles merecem. Não é porque passou a pandemia que a gente vai esquecer, né? Vamos lembrá-los, porque eles deram tudo de si, né? eles nem sabiam o que estava acontecendo. Enfim, vamos dar uma atenção melhor ao pessoal da saúde. Era isso, presidente e colegas vereadores. Próxima vereadora, a vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal da saúde e da imprensa que nos acompanham aqui, aqueles que estão em casa. Mesmo que seja uma fala repetitiva, ela é importante. Nós não combinamos com os colegas desta fala, mas também não a dispensamos para que isso seja reforçado. Primeiro, os dois colegas já disseram, os últimos dias. E agora está muito fácil. Agora, todos os candidatos viraram amigos do nosso município. Mas, para ser amigo, a gente precisa ajudar a pagar as contas. Não basta a gente apenas aparecer neste momento. Então, nós sabemos que temos parlamentares em todas as áreas que ajudaram o nosso município. Vimos agora um ofício da área da saúde, e que, imperdoavelmente, foi esquecido do senador Luiz Carlos Reis, que deu 350 mil para o nosso município na área da saúde. Eu perdoo o secretário aqui, porque ele acabou de me dizer que leu, né, o pedido de deputados. Então, temos os deputados e temos o senador. Então, nós sabemos que a área da saúde, felizmente, secretário Emerson, é a área mais fácil para que nossos parlamentares nos ajudem, porque 50% da ação deles, das emendas, deverá ser para a área da saúde. Então, a gente sempre consegue se defender um pouco melhor nesta área, por essa legislação nos proteger um pouquinho. Então, que a gente guarde estes nomes. Mas nós tivemos muitas emendas na área de infraestrutura, grande parte das nossas ruas hoje com asfalto, nos últimos anos, são de emendas parlamentares. A nossa educação teve muitas emendas particulares, parlamentares, inclusive para construção de escola, para ampliação de escola. Felizmente, aquelas famílias que hoje têm mais vagas na educação infantil, aquilo ali foi de cota de emenda de parlamentar que acreditou no nosso município. Então, temos na área da agricultura, inclusive parlamentar, que chegaram a empenhar duas emendas iguais, bem recente aí atrás, para que a gente tivesse patrulha agrícola. Tivemos emenda para outros equipamentos agrícolas que hoje a gente tem no município. Então, em todas as áreas, a gente teve essa participação. Mas o mais recente e o mais importante foi porque foi falado muito aqui, neste espaço, sobre a questão da ponte, que, se Deus quiser, parece que nesta semana tem mais algumas soluções, e também na viabilização do asfalto na RS-211. É muito importante a comunidade saber isto. O quê? Alguém apresentou para a bancada gaúcha a proposta da 211 entrar nos recursos da bancada gaúcha. Um parlamentar apresentou, mas não bastava isso. Precisava de votos de parlamentares gaúchos que acreditassem nesta proposta. E o voto significava botar um pouquinho também de recurso. Então, procurem quem foram estas pessoas. Você que mora nas margens da RS-211 e nas margens do acesso da 483, procure saber quem ajudou a viabilizar isto. temos emenda em recurso livre e temos várias outras atividades. Então, está aí. Estes são os amigos de Campinas do Sul. Estes que acreditam, esses que destinam parte dos seus recursos. Os aventureiros, a gente deixa para uma eleição próxima, depois que eles também mostrarem que acreditam no nosso município. Então, é importante a gente pensar muito bem. E fico reforçando, colega Rodrigo, gostei desta fala do voto útil. Voto útil é exatamente isso. É nós acreditarmos em quem nos representa. Quem não fez até então pelo nosso município, com certeza não fará. É isso.
Colega, concede uma parte?
Pois não, colega.
Boa noite a todos. Então, muito bem falado, porque foi citado o nome de deputados que contribuíram com a saúde, mas os deputados fazem a legislatura de 4 anos. Durante esses 4 anos, muitos outros deputados também mandaram recursos para o nosso município, principalmente no momento mais difícil, que era a pandemia. Deputados de vários partidos que acabaram não sendo citados, mas não foi porque foi citado dessa administração que contribuíram nesse momento, provavelmente. Então, assim, a gente não pode esquecer dessas pessoas que estão contribuindo em outras áreas, que nem a colega falou, também deputados e também aqueles que trabalharam fortemente para liberar licenças, projetos, que são deputados estaduais, que não têm recurso e que estão sempre batalhando pelo nosso município. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso município e de nossa região também. Tem que fazer essa avaliação também. Era isso daí, muito obrigado.
É muito simples, então, para finalizar. Procure o seu vereador, procure o executivo municipal e pergunte quem foi os deputados que merecem a nossa confiança.
Vereador, antes que a senhora insere o seu pronunciamento, quando a senhora fala na RS 211, só citando então que tem emendas individuais e tem emendas de bancada.
Exatamente, né? quase na mesma proporção. Exato. 4 milhões e pouco de emenda de bancada e outros quase 5 milhões de emendas individuais. E todos foram convidados, todos deputados gaúchos foram visitados em seus gabinetes, votava e contribuía quem achava que o nosso município e a nossa região era importante. Muito obrigado.
Então, como não há mais vereadores inscritos, declaro encerrada essa presente sessão. E tenho dito.